Palavras de Ouro. Três poetas preenchem o programa de hoje, embora de um deles seja prosa o que vamos ouvir. Os seus nomes: Carlos Queiroz, Eduardo Olímpio e Rui Sinati. Carlos Queiroz é autor de uma poesia elegante que assume uma procura de equilíbrio entre classicismo, romantismo e modernismo. De seu nome completo, José Carlos Queiroz Nunes Ribeiro, poeta e ensaísta, frequentou a Universidade de Coimbra, aí tendo convivido com o grupo de escritores presencistas. Para o Secretariado Nacional de Propaganda, editou algumas obras sobre o turismo português e organizou na Emissora Nacional, onde era funcionário, vários programas de caráter nacionalista e de divulgação cultural e turística. O seu nome é também recordado pela sua ligação familiar à famosa Ofélia, a quem Fernando Pessoa enviava cartas de amor. Era sobrinho da famosa senhora. De Carlos Queiroz, vamos ouvir o poema intitulado Canção Grata. Por tudo que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura é certo, mas tão pouco, noites de insónia pelas ruas como louco, obrigado, obrigado por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vi desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita a minha gratidão. Que bem me faz agora o mal que me fizeste. Mais forte, mais sereno e livre e descuidado. Sem ironia, amor, obrigado. Obrigado por tudo que me deste. Eduardo Olímpio é um autor que sempre se recusou à exposição mediática ou participação em grupos de pressão artística ou cultural. Do facto, sofre a sua popularidade. Deixou-nos textos de poesia e prosa em antologias, livros didáticos, discos, colagens teatrais, revistas, etc. Foi profissionalmente revisor, tradutor. Dele disse Romeu Correia, seu bom amigo de muitas conversas soltas, no prefácio de uma das obras de Eduardo Olímpio: as suas histórias trazem o sabor da tradição oral, de tudo o que nasce naturalmente, simples e puro, alheio a qualquer elaboração medida e estudada. Na prosa de Eduardo Olímpio, que vez alguma deixa de ser poesia, palpita ao mesmo tempo um humor sadio e sabiamente popular, qualidades que raramente se vislumbram entre nós. O Alentejo tem, neste seu prosador, um dos mais genuínos e autênticos contadores de histórias. Eduardo Olímpio nasceu em Alvalade Sado no ano de 1933, alentejano, portanto, jamais deixando que essa origem deixasse de caracterizar a sua obra, como, aliás, acaba de reconhecer Romeu Correia, como ouvimos. A escrita de Eduardo Olímpio, na poesia e na prosa, tem-se afirmado quase sempre numa atitude de ironia, protesto e revolta por parte de quem deliberadamente se colocou à margem de grupos literários e, na opinião de Branquinho da Fonseca, é realmente uma força poética tão grande e um tão profundo conhecimento da vida que muito raramente nos foi dado ver em páginas de novos ou de mestres consagrados. Como quase todos os poetas, a maior parte pelo menos, diria, Eduardo Olímpio diz muito de si neste poema dedicado a António Nobre. Serenidade, serena idade, ai quem me dera no coração, A grande noite da claridade, uma simples saudação. Não ser silêncio, nem ser coada, voz do saber, polpa de livro. Ter um armário de risos brandos, um sonho apenas, dúctil e vivo. Serenidade, serenidade, talhada em ónix ou amassada de madrugada, de liberdade, na liberdade da madrugada. Vamos ouvir de Eduardo Olímpio um conto fantástico, Uma Estrela na Palma da Mão. Luís das Pernas Altas é um moço de 9 anos, somente que leva os dias a pedir à mãe, que é viúva e que gosta tanto dele como um peixe deve gostar do rio: mãe, quero uma estrela. Luís das Pernas Altas anda naquela cisma há 1 ano, ou mais de 1 ano. Há 2 anos, ou ainda mais de 2 anos. E a lenga-lenga recomeça todos os dias, todas as noites: mãe, quero uma estrela. Ora, as estrelas, como se sabe, estão lá muito longe, entre o céu e o sonho. Entre a distância que vai de uma raiz de aloendro àquela nave espacial que o Senhor do Mundo construiu para meter lá dentro todos os sonhos dos homens e das crianças. Mãe, quero uma estrela! Luís das Pernas Altas começou nesta serrazina uma noite em que viu uma estrela descer pelo céu abaixo e desfazer-se na distância enorme que fica para lá das madressílvas que se enrolam à volta da sua casa. Uma estrela. Ter uma estrela toda feita de céu e de prata, só sua, ali bem agarradinha, bem dentro da sua mão. De uma vez a mãe foi à aldeia e comprou-lhe uma gaita de beiços. Linda, linda. Luís das Pernas Altas agarrou nela, levou-a à boca e logo se ouviu assim como que um cantar de verdilhão, ou de gaio, ou de toti-negra. Mas ainda os sons não tinham acabado de tecer em todo o comprimento a trepadeira da música, e já Luís das Pernas Altas pedia à mãe: mãe, quero uma estrela. E a gaita de beiços ficou para ali esquecida tanto tempo, em cima daquela arca de guardar coisas que há nas casas de toda a gente. Ora, uma tarde, naquela altura em que o dia já perdeu os cabelos loiros da manhã, mas ainda não envelheceu nos cabelos de prata da noite, Luís das Pernas Altas, sempre a andar, foi ter à cerca do tio Simeão, que é um velhote já muito velhinho, ou um velhinho já muito velhote, como se preferir, e que tem os cabelos todos brancos, mas tem uma alma toda cor de rosa. O tio Simeão estava a cavar um pedaço de terra da quintarola dele para plantar couves, para comer, que o tio Simeão não tem ninguém no mundo. Não tem filhos, nem tem netos, não tem irmãos, nem tem parentes, não tem nada. Vive tão sozinho, que os roxinóis, com pena dele, vêm todas as tardes empoleirar-se nas romãzeiras da quintarola e cantam horas a fio só para lhe fazerem companhia. Boas tardes lhe dê Deus, falou Luís das Pernas Altas, acercando-se do tio Simeão. Boas tardes para ti, respondeu o velhote. Luís das Pernas Altas tinha a tristeza tão estampada na cara que não tardou nada que tio Simeão não perguntasse. Estás tão triste, cachopo. Qual foi o mal que te sucedeu? Sucedeu que eu quero ter uma estrela só para mim, aqui na palma da minha mão, e minha mãe não me quer dar. Uma estrela? Admirou-se tio Simeão. Uma estrela daquelas que estão lá em cima, ainda mais em cima que as alturas, às cavalitas do céu. Sim, quero ter uma estrela dessas que estão lá em cima, as cavalitas do céu, todas feitas de prata e de claridade. Eu já prometi à minha mãe nunca a tratar mal, trazê-la bem folgadinha na palma da mão, com largura para poder respirar e as rachinhas todas abertas entre os dedos para ela poder jogar o brilho até às lonjuras, mais do fim da vida. Lá além, ou ainda mais. Tio Simeão, com a calma sabedoria que só o passar dos anos dá às criaturas, volveu. Mas então tu não sabes que as estrelas que estão além, arriba do céu, são a modos que os juízes escolhidos pelo Criador para ajuizarem das coisas acertadas e dos enganos que os viventes cá da terra vão fazendo? Que eu saiba, e mesmo isso já aconteceu há um horror de tempo, só uma criatura da terra ainda conseguiu ganhar uma estrela. E essa criatura foi um rei muito rico lá pelas bandas do Oriente, que repartiu pelo povo todos os palácios que possuía, e todos os ouros, e todas as terras, e todas as âncoras, e todos os cavalos. E deixou que a sua filha, que era uma princesa muito prendada, se casasse com o mais pobre de todos os seus criados, que era o moço que limpava as estrebarias, caiava as paredes das casas e arrancava as ervas daninhas dos jardins. Foi o único ser que teve a mercê de receber do Senhor dos Astros uma estrela por recompensa.
Enquanto tio Simeão falava, Luís das Pernas Altas tinha-se apossado de uma enxada que por ali perto estava caída e começou a cavar lado a lado com aquele velho tão velhinho de cabelos brancos e uma alma cor-de-rosa. O tio Simeão continuava.
Para se ganhar uma estrela, é preciso que qualquer mortal ajude o outro mortal, sem mais nenhum interesse que o de vê-lo feliz e satisfeito. Ser bom nem é a gente dar muito. Ser bom é a gente dar do pouco que temos aquilo que ainda nos fica a fazer falta.
Luís das Pernas Altas continuava a cavar com enxadadas profundas, par a par, lado a lado, com tio Simeão. O suor encharcava-lhe já o dorso de pequeno homem, inundando-lhe o rosto ainda infantil, mas os seus braços continuavam firmes, ritmados, a revolverem a terra onde tio Simeão iria plantar as couves para comer, porque era tão sozinho que não tinha filhos, nem tinha netos, nem tinha parentes, nem tinha ninguém.
Então eu, que não tenho ouro nem cavalos, nem ânforas e nem terras, e nem sou rei de repartir riquezas com os pobres, nunca mais posso vir a ter uma estrela só minha, aqui bem agarradinha dentro da palma da mão. Não posso, tio Simeão.
Tio Simeão puxou o barrete mais para a nuca, por causa daquele calor de agosto, e olhou com um sorriso que ele tinha guardado de quando era criança para Luís das Pernas Altas. Muito tempo, muito tempo. E Luís das Pernas Altas não parava de cavar. Enxada sobe que desce, desce que sobe, com tanta força e determinação, que mais de metade da quinterola já estava aprontada para a plantação. E quando o sol se começou a derramar em gomos cor de laranja, para lá das serras e dos montados, Luís das Pernas Altas, corpo ensopado de suor, ainda continuava a cavar, lado a lado, par a par, com tio Simeão. Lá do fundo das leiras ouviu-se a voz da mãe a chamar: Luís! Luís! Luís das Pernas Altas parou de cavar. Doía-lhe o corpo e as pernas. As mãos doridas não se abriam. Tio Simeão achegou-se, afastou-lhe os dedos quase em sangue e ao de leve, começou a aparecer na palma de uma das mãos de Luís das Pernas Altas uma ampola, uma bolha de água tão branca, tão brilhante, que era tal e qual como se tivesse o brilho de uma estrela do céu. Tão parecida com o brilho de uma estrela do céu, como a terra cavada por Luís das Pernas Altas para ajudar o tio Simeão, se parecia com o oiro daquele rei muito bom que repartiu toda a riqueza para os pobres.
Terminamos as Palavras de Ouro de hoje com poesia de Rui Sinati. Rui Sinati nasceu em Londres, licenciou-se em Agronomia em Lisboa e viveu há alguns anos em Timor. A sua obra, de um lirismo depurado, desenvolve-se em três grandes direções paralelas: a notação paisagística, histórica e socialmente realista de ambientes coloniais, a particular inquietação religiosa e o panfleto que se ergue sarcástico perante a desagregação do regime e do império. De Rui Sinati vamos ouvir Lembranças. Chorar pelos vivos que falecem é natural, coisa lacrimal. A carne sente a falta do costume, às tantas, tem fome. Não choro ninguém. Quando digo chorar, é outra pressa de chegar a tempo da conversa atenta com um amigo que nos quer bem. Chorar por ninguém é chorar pelos vivos que já morreram sem o saber e vivem no seu presídio. O resto, repito, é fisiologia provocada, e ainda bem, pelo riso ou pela dor que temos de já ter nascido e sermos chorados por alguém. Dois dedos de conversa. O número de mensagens que já recebi a pedir informações sobre as condições técnicas em que são gravados estes programas, e às quais naturalmente respondi, fazem pensar que esta questão deveria ser tratada nestes dedos de conversa. Então aqui vai. As gravações são feitas num Mac G5 Dual 2.0 GHz, utilizando o programa Pro Tools Lite, última versão, e o hardware da DigiDesign, Digi-002. O microfone que estou a usar é a última aquisição de uma coleção de alguns outros que vão do Octava ao Rode. Atualmente gravo com um Browner, apoiado por um amplificador Grace. Uso plugins da Waves e da própria DigiDesign. Estes gratuitos. Os primeiros caríssimos. O João Rola, que acaba de inaugurar o seu próprio estúdio, é o guru que, entre outros, mais apoio tem dado ao Estúdio Raposa. A cabine de locução foi desenhada pelo João Canedo, com algumas pequenas alterações que o uso do Browner veio exigir. Os técnicos de outros estúdios que frequento na minha atividade profissional, e em especial os que usam Pro Tools, formam o grupo de amigos a quem recorro para tirar dúvidas e resolver problemas. Quanto a pessoal para gravar, a resposta já foi dada por várias vezes. Faço o papel de músico de feira, mais conhecido pelo homem dos sete instrumentos. Obrigado pelo interesse e até à próxima semana.
Palavras de Ouro.